Cenas memoráveis. Nós temos estudado famílias do Antigo Testamento em busca de lições para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós que estamos atravessando o mês de maio, mês para nós celebrado como sendo o mês da família. E hoje, a cena memorável de hoje, nós vamos olhar para a vida de Sansão. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ler o verso 32 a 34. Hebreus 11, de 32 a 34, e o tema para o qual eu chamo a sua atenção nesta manhã é o garotão que o pecado quase tragou. O garotão que o pecado quase tragou. Hebreus 11, 32 a 34. Quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. E aqui vem a menção ao feito de Sansão. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. A história de Sansão é a triste história de um herói. Quando nós pensamos em heróis da mitologia grega, aos desenhos animados dos canais infantis, de Hércules a Hulk, os super-heróis, eles são importantes na nossa imaginação, eles são imortais na nossa imaginação. Até os crentes possuem os seus super-heróis e de todos eles, talvez Sansão seja um dos mais admirados pela garotada nas escolas bíblicas de férias. Sansão. As manchetes da história ou das histórias de Sansão não deixam a desejar a quaisquer manchetes de super-heróis produzidos pela Marvel ou pela DC Comics. Com uma diferença, óbvio. As manchetes extraídas da história de Sansão narram fatos verídicos, contrário dos heróis da Marvel e da DC Comics. Abra sua Bíblia agora em Juízes, no capítulo 13. Nós vamos estudar do capítulo 13 ao 16 sobre a história de Sansão. E o que eu quero, a princípio, observar com você, o tipo de manchete deste herói chamado Sansão. Juízes 14, versos 5 e 6, o primeiro texto. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tímina, Tímina era uma região de vinhas, plantava-se naquele local uvas, que eram colhidas e transformadas em vinho. Quando Sansão e seus pais estavam descendo a Tímina, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tímina. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder, e olhe, ele rasgou o animal pelas mandíbulas usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Nem o Hulk faz um negócio desse. Capítulo 14, verso 19. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que haviam resolvido o enigma. Robin Hood, né? Uma espécie de Robin Hood. Juízes 15, verso 14. Quando Sansão chegou a Leí, Os filisteus vieram ao seu encontro dando gritos de vitória, mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão e ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimado e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou uma queixada de um jumento que tinha sido morto havia pouco tempo. Ele pegou a queixada e a usou para matar 1000 filisteus. Então disse: com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Capítulo 16, verso 2. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os dois batentes, os ergueu junto com a tranca, colocou sobre os ombros e os levou ou as levou para o alto da colina que fica em frente de Hebrom. Imagina a cena. Você arrancar portões com batentes na unha. Juízes 16, 28. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus dois olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as duas mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim, Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. É impressionante. Só que, apesar de tudo isso, a história de Sansão é uma história triste, muito triste. A história de Sansão é a história de um herói que Deus usou, apesar dos seus fracassos, ou que Deus usou com os seus fracassos. É mais interessante ainda quando você observa Israel nos dias de Sansão. Israel estava tão bem e tão acostumado com os pecados dos filisteus, que Deus precisou levantar um juiz chamado Sansão, que aborreceu os filisteus por puro egoísmo, como veremos, e os filisteus, como vingança, vêm e massacram Israel, para daí Israel ficar com raiva dos filisteus, se rebelar contra eles e começar um processo de desencantamento e de separação de Israel para com filisteus. Eles estavam muito acomodados com o estilo de vida filisteu. E Deus então usa Sansão, um homem que age não pelo bem de Israel em momento algum, só no finalzinho, mas durante toda a vida dele, Sansão agiu só pelo próprio bem e como vingança pessoal, para daí Deus libertar Israel. É impressionante, quando você chega num estado tal de cegueira, que seja necessário Deus usar as suas fraquezas contra você mesmo. Você já passou por isso? Porque é isso que está acontecendo com Sansão. Deus usa as suas fraquezas contra você mesmo para abrir seus olhos e libertar você dos seus pecados. Então Deus cumpriu o propósito para Israel através da vida de Sansão, mas quando a gente olha para a vida dele, a gente assiste a triste história de um herói. Então a nossa cena memorável de hoje nos apresenta esse garotão Sansão. Ele se achava, gente. Ele se achava. Ele seria hoje um metrosexual tranquilinho. Corte de cabelo, roupas, aparência. Ele era um bon vivant, um mulherengo, um arruaceiro, um playboy, que fazia o que dava na cabeça. E a cena memorável de hoje nos apresenta um garotão que o pecado quase tragou. Quase. E a vida dele, para nós, serve de lições, especialmente para a juventude que nos assiste. A primeira coisa que a gente observa sobre Sansão é que ele teve um começo promissor. Sansão era uma grande promessa para Israel. Israel atravessava um momento de crise e de opressão, e o que é pior, não se dava conta disso. Porque tem gente que atravessa crises, está no vale da sombra da morte, está enfrentando o pior, e você olha para ela e ela diz, está tudo bem. E não está bem. Era o caso de Israel. Juízes 13, olha como começa a história, mostrando para nós a grande oportunidade que Sansão tinha nas mãos. Olha o que Deus dá a esse homem. Deus dá duas coisas a Sansão, ao meu ver, que são imprescindíveis, fundamentais. Primeiro, Deus faz Sansão nascer num momento de crise. Mais uma vez, diz o texto no verso 1, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que os oprimiram durante 40 anos. Quando você nasce num momento de crise, você tem duas alternativas. Ou você se acomoda e vive segundo o estigma da crise, ou você se levanta e diz, eu vou mudar isso. Sansão escolheu ser um dos que seguia no ritmo da crise. Ou melhor, ele se entorpecia com sexo, literalmente falando, para fugir da crise. O que acontece é que se repete a história do livro de Juízes. O povo de Israel, ele torna a fazer o que era mal perante o Senhor. Deus os entrega aos filisteus. Os filisteus eram metalúrgicos. Eles construíam armas de guerra fabricadas do ferro, o que era poderosíssimo, era tecnologia de ponta. Os israelitas, no máximo, conseguiam fabricar alguma coisa no bronze, muito mais frágil. E o valente e poderoso Sansão nasceu com a promessa de ser aquele que libertaria Israel das mãos dos bárbaros filisteus. A tarefa foi concluída, o que Sansão começou foi concluído por Davi. Mas, além da oportunidade de mudar a história, olha a segunda bênção de Deus na vida de Sansão. Deus deu a Sansão um lar perfeito. Sansão foi criado por uma família perfeita. Claro, quando dizemos perfeito, a gente consegue identificar também pecados, porque o único perfeito mesmo foi Jesus Cristo. Por exemplo, a gente percebe um ranço de paganismo na família de Sansão com o nome que os pais dão a ele. Qual é o nome dele? Sansão, que significa filho do sol. Então, havia ainda algum ranço do paganismo filisteu nos pais de Sansão. Não obstante a isso, o que você observa no texto é que os pais eram piedosos e fizeram tudo certinho. Olha o verso 2. Naqueles dias, um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, vivia na cidade de Zorá. Sua esposa era estéril e eles não tinham filhos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse, embora você não tenha conseguido ter filhos até agora, ficará grávida e dará à luz um filho. Portanto, tenha cuidado. Não beba vinho e nenhuma outra bebida fermentada, nem coma nenhum alimento que seja impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho, do qual jamais cortará o cabelo, porque ele será consagrado a Deus como Nazireu desde o nascimento. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Deus é tremendo. Ele coloca Sansão como promessa de libertação num lar que temia o Senhor. Se você ler os versículos de 15 a 23 do capítulo 13, você vai ver que eles eram um povo temente. O pai dele era um homem de oração. Manoá orava, veja o verso 8, ele diz isso. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Gente, olha que raridade na vida de um homem orando, dizendo: Deus, eu quero mais sabedoria divina para criar esse menino que o Senhor nos deu. A mãe era uma mulher de imensa maturidade espiritual. Olha o que ela diz para o marido, no verso 21. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que o anjo era o anjo do Senhor. Os teólogos dizem que se trata aqui de uma teofania, ou seja, uma manifestação do próprio Filho de Deus, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Então Manoá finalmente percebeu que quem apareceu para eles não foi outro senão o Filho de Deus. E aí ele disse à sua esposa: com certeza nós vamos morrer, pois vimos a Deus. Olha a resposta dessa mulher. Sua esposa, porém, disse: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado a oferta, o holocausto, a oferta de cereal, não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Mulher sábia, quando o menino nasceu, ela o chamou de Sansão. O Senhor o abençoou enquanto ele crescia, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Maané Dan, entre Zorá e Estaol. Sansão foi criado por pais dedicados. Pessoas preocupadas em discernir corretamente a vontade de Deus para a vida familiar. Eles se abstiveram do vinho, porque o filho não poderia tomar o vinho. E no Antigo Testamento, o conselho para não se tomar vinho ou bebida forte, e você pode ver isso no livro de Provérbios, em alguns versículos, é porque o vinho tentava o homem e a mulher aos excessos e, como fruto disso, eles não se apegariam à lei do Senhor. Então, a mãe e o pai mantinham diálogo. A mãe e o pai buscavam todos os recursos para melhor educar Sansão. Ou seja, leia depois com calma o capítulo 13 de Juízes e veja o quanto a família de Sansão era uma família estável. Isso é bênção para aquele menino. Ele foi um nazireu consagrado a Deus. Que voto nazireu era esse? Veja bem, ele tinha que se abster do vinho, como já disse. Ele não podia tocar em cadáver, porque era impuro o cadáver, e ele não podia cortar o cabelo para demonstrar visivelmente a dedicação dele a Deus. Então, respondendo à pergunta de alguns, a força de Sansão não vinha do cabelo, a força de Sansão vinha de Deus. O cabelo representava um tipo de relacionamento de obediência. Deus disse: não corte o cabelo, ele não corta. Então a ideia é essa. Por que que surgiu o voto nazireu? Quando você olha para a tribo de Levi, você descobre que os filhos de Levi tinham o privilégio de serem os ministros, os servos do templo ou do tabernáculo na casa de Deus. Eles eram os diáconos do Antigo Testamento. Há quem diga que levita só canta, conversa fiada, não conhece a Bíblia. Levita era diáconos. Levita cantava, mas levita servia, carregava as estruturas do tabernáculo. Eles eram os diáconos do Antigo Testamento, por assim dizer, obviamente. Os sacerdotes, eles vinham da descendência de Arão. Então Deus, para dizer o seguinte: todas as demais tribos também podem ter privilégios especiais, são votos nazireu. Ou seja, número 6, de 1 a 8, mostra como deveria ser esse voto, a fim de que você pudesse ter um relacionamento mais profundo com Deus. Então, os pais de Sansão educaram o menino da melhor forma. Ele nasceu como uma grande promessa. nasceu de um lar crente, de pais dedicados a educá-lo da melhor forma, no temor do Senhor. Só que, quando chegou o momento de Sansão sair do ninho, sair de casa, Sansão escolheu trilhar um caminho pervertido, e é quando começa a triste história desse herói. E aqui a gente pode tirar a primeira grande lição dessa cena memorável. Especialmente os pais, ouça o que eu vou dizer. A gente tem que dedicar a nossa vida inteiramente a Deus, servir da melhor maneira a Deus e educar os filhos no temor do Senhor, com a melhor educação que pudermos dar, teológica, biblicamente, secular. Temos que discipular os meninos da melhor maneira, mas, mesmo tendo feito tudo isso, se ainda assim eles escolherem um caminho de morte, isso se dará pelo fato de que somos seres que temos vontade e decisão próprias, e os nossos filhos, não obstante a tudo que fizermos, eles no final das contas escolherão o caminho deles. Portanto, pais, se você fez tudo certo, ou pelo menos quase tudo, porque a julgar pelo nome filho do sol, Sansão, eles não fizeram tudo tão certinho, mas a maioria do que fez foi certo. Pode ser que meu filho e o seu filho escolham caminhos de morte. Eles, no final, decidirão pelo futuro deles. E nessa manhã, eu estou aqui para te dizer o seguinte: não carregue o peso de uma culpa que pode não ser sua. E mesmo que tenha sido, tá? Vamos dizer isso, vamos dizer que você tenha negligenciado. Pegue essa culpa, jogue-a na cruz, arrependa-se e mude de atitude a partir de hoje. Mas isso é outra história. Qual foi o caminho pervertido que Sansão escolheu? Vamos ver, Sansão foi criado. Aí no capítulo 14, a gente vê Sansão fora de casa. O menino criado. O garotão criado pelos pais, e Sansão a gente descobre desde o início, ele não mediu esforços para saciar a cobiça do coração. A primeira descrição que a Bíblia faz sobre Sansão quando ele sai de casa é de chamar a atenção. E a gente descobre que Sansão não ouviu o conselho dos pais. Sansão decidiu possuir mulheres da terra de Canaã, o que Deuteronômio 7 proibia. E Sansão passou a vida dele saciando os impulsos da carne, os desejos sexuais. Sansão, para usar uma linguagem contemporânea, era viciado num rabo de saia. Olha o que diz o texto, Juízes 14, tire suas próprias conclusões. Versículo 1, a cena sai de dentro da casa de Sansão, veja, capítulo 13 mostra a criação bacana que ele recebeu, e a cena agora entra na vida de Sansão fora de casa, fazendo as próprias escolhas. O texto diz assim: certo dia, Sansão desceu a Timna. O verbo descer, ou na versão NVT que a gente tem, Sansão estava em Timna, não coloca o verbo descer, mas o verbo está aí e outras versões colocam. O verbo descer no Antigo Testamento dá a ideia de alguém que está saindo da presença de Deus. Todas as vezes que esse verbo é usado num contexto, principalmente do que a gente vai ver acontecer com Sansão, não se iluda. É Deus dizendo: presta atenção que esse menino está caminhando para longe de Deus. E olha onde ele vai para Timna. Timna era o vale da vinha. Qual era o voto nazireu? O voto dizia: você não vai beber vinho, o seu lugar não é no meio da vinha. Aí não vem dizer para mim que ele foi fazer um passeio turístico para ver a plantação de uvas. Não, ele foi lá tomar um bom gole de vinho. E olha só, a primeira coisa que se fala sobre ele depois de ter descido lá: e viu uma moça do povo filisteu. Viu um rabo de saia. Que coisa impressionante. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma moça filisteia em Tímina, quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Meu Deus, que isso? Calma, rapaz. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há uma moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você possa se casar, porque tem que de procurar uma esposa entre os filisteus pagãos. Para com isso, meu filho. Olha como nós educamos você, olha o que você aprendeu desde cedo. Pai, você consegue se identificar com isso? Mas Sansão, dono de si, respondeu a seu pai: consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Não tem outra, pai. Eu amo essa mulher, eu vou morrer se eu não tiver essa mulher. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio de tudo isso para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. Olha a ironia de Deus aqui. Esse versículo 4 não está aqui por acaso. É Deus dizendo assim: esse povo está tão acomodado com o pecado, Israel é igualzinho Sansão, todos acomodados com os filisteus, apaixonados pelo estilo de vida, que eu vou ter que usar essa paixão cega, para que essa paixão cega se volte contra ele, e ele em contrapartida tente se vingar, e aí Israel comece um processo de divórcio dos filisteus. Gente, é muito trágico o que está acontecendo aqui. Mas Sansão queria aquela mulher. Resolvido esse primeiro caso de amor de Sansão, vem o segundo. Capítulo 16 de Juízes. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza. E olha o texto. E conheceu uma prostituta com quem passou a noite. A princípio ele queria casar, agora ele só quer um caso. Todo dia era dia de maldade para Sansão. Não importa se é segunda ou se é sexta, ele resolveu, hoje é dia de maldade, e foi à cidade de Gaza, atrás de uma prostituta, passou a noite com ela. Verso 4, algum tempo depois, Sansão se apaixonou por outra mulher, já é a terceira, essa é Dalila, que morava no vale de Soreque. Dalila. Gente, Sansão amava um rabo de saia e não mediu esforços para saciar a cobiça do coração dele. Como é que isso foi acontecendo na vida dele? Sansão foi relativizando tudo o que ele aprendeu da Bíblia. Sansão manuseava a Bíblia de acordo com a conveniência dele. Ele quebra o voto nazireu quando ele começa a desfrutar das vinhas de Tímina. Ele se contamina com o cadáver do leão, quando ele mata aquele leão, depois ele volta lá, toca na carcaça do leão, arranca o mel que as abelhas estavam fazendo naquela carcaça. Ele não podia fazer aquilo, mas... Então ele já quebrou dois votos dos três. Ele já bebeu vinho, e deve ter sido muito, e ele já tocou em cadáver. E note que ele decidiu não cortar o cabelo. A única coisa que ele disse: eu não vou fazer, eu não vou quebrar o voto com Deus. Eu não vou cortar o cabelo. É interessante, por que será que só o cabelo que ele resolveu manter longo? Olha o verso 17 de Juízes 16. 16 verso 17. Por fim, Dalila cortou o cabelo, ou aliás, Sansão contou o segredo a Dalila, dizendo: meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Espera aí, você está preocupado mesmo, Sansão? Porque você bebeu vinho, você tocou em cadáver, tendo quebrado todos os outros votos, por que que ele mantinha o cabelo longo? Por uma razão, para mim, eu acho. O cabelo era o único sinal visível do voto nazireu. Porque ele bebia vinho e não contava para ninguém. Ele tocava em cadáver e não contava para ninguém. Quando ele pega o mel da carcaça do leão e dá para os pais dele, o texto bíblico diz que ele não contou para os pais de onde ele arrumou o mel. Sansão é o típico crente que faz tudo errado, mas não deixa de ir na igreja. Porque ir na igreja é o único sinal de que eu ainda estou com Deus. Será? Gente, o único voto que ele não quebra é o voto que todo mundo poderia olhar e dizer, ele é crente, olha o cabelão dele. Ele é crente, olha lá, ele vai na igreja. Ele cumpre rituais. Sansão se entregou ao descompromisso, à irreverência, ao descontrole dos contemporâneos dele. Ele vivia em baladas. E no caminho para a balada, tocava em defunto. Mas o cabelo grande para dizer, eu sou de Jesus, aleluia. Um pé lá e um pé cá. Olha o que ele faz, capítulo 14, verso 8. Algum tempo depois, quando voltou a Tímina para o casamento dele, saiu do caminho para ver o cadáver do leão, descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça, pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo mel pelo caminho. Gente, ele não podia fazer isso. Também deu um pouco a seu pai, a sua mãe, e eles comeram, mas Sansão não contou para os pais de onde ele tinha tirado o mel, ou seja, da carcaça do leão. E enquanto seu pai estava em Tímina para o casamento, Sansão ofereceu uma festa, como era costume entre os noivos. Quando os pais da noiva o viram, escolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Sansão lhes disse, vou lhes propor um enigma. E aí ele faz uma charada, ele é o cara, ele se acha. Esse negócio dá errado. E os homens vão na noiva de Sansão, pressiona ela e diz, ou você conta para nós qual é a resposta para essa charada, ou nós vamos matar vocês. E aí ela conta, Sansão fica nervoso com isso, emburra, vai embora da festa, e o verso 20 diz que a esposa de Sansão, ou a noiva, foi dada em casamento a outro rapaz. Sansão, além de tudo, emburrava, fez biquinho, não vou casar mais, mas o inconsequente era ele, mas a culpa nunca era dele, a culpa sempre era dos outros. E aí Sansão se deixa dominar pela ira, pela vingança, ele é temperamental. E diz o capítulo 15, verso 1. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para sua esposa, aquela que ele largou no altar. Vou ao quarto de minha esposa para dormir com ela. Ah, é? Você acha que é assim? Você chega e deita? Mas o pai dela não deixou entrar. Eu tinha certeza que você a odiava, disse o pai da menina, por isso eu dei essa menina como esposa ao seu acompanhante de casamento. Sansão, você deixou a minha filha no altar, você foi embora emburrado, para mim você nunca mais ia voltar, ela está casada, você não pode deitar com ela. Tem aqui a irmã dela, toma, casa com a irmã dela. Sansão fica louco de raiva. Verso 3, Sansão disse, dessa vez ninguém poderá me culpar de tudo que eu fizer a vocês, filisteus. Então ele saiu, capturou 300 raposas, amarrou em pares pela cauda e prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas, soltou as raposas no meio da plantação de cereal e pôs fogo nas fazendas. Esse homem é doido, gente. O que você acha que aconteceu? Os filisteus ficaram loucos. E ele faz tudo isso por vingança, porque o sogro contrariou ele. Espera aí, Sansão, mas a culpa é sua. Você fez uma charada, você estava bêbado, não devia ter bebido, você deu festa, você aprontou. Os homens, o que você espera desse mundão onde você convive? Esses homens não têm ética. Eles pressionaram a noiva, você deixou a noiva em maus lençóis. Você emburra com a menina. Larga ela lá, o pai dela arruma outro casamento melhor para ela. Esse homem, percebem? Agora, quando você olha, por exemplo, para Davi, em 1 Samuel 17, Davi, quando enfrenta Golias, ele está querendo defender a honra de Deus. Nós vamos ver isso semana que vem, Deus permitindo. Mas Sansão não. Sansão era um inconsequente, dominado pela ira, pelo desejo de vingança, e sempre colocava todo mundo em situação de risco. Você pode ler, por exemplo, depois, Juízes 15, de 9 a 13, e ver como Sansão colocou Israel inteiro em risco, por causa dessa atitude inconsequente. Na verdade, gente, nós lemos isso em Juízes 16, de 1 a 4, Sansão era um arruaceiro. Ele era capaz de levantar no meio da noite e sair quebrando as janelas, as vidraças, as portas da cidade, como a gente viu. Arrancava aquele portão, punha ele nas costas, se achando o Hulk da vez, porque simplesmente ele estava chateado. É aquele playboy que fica nervoso, pega o carro no meio da noite, sai dando cavalo de pau, batendo, pichando. Ele é um arruaceiro. Ele era tão carnal, e ele era tão apaixonado pelo que ele fazia, que ele não se dava conta de que o poder dele não vinha do cabelo, mas vinha de Deus. E pior, ele não se deu conta quando o poder de Deus saiu da vida dele. Olha o capítulo 16, verso 20. Então Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, Sansão pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Gente, que diferença. Por exemplo, de Davi, de novo, que quando derrota Golias, tinha consciência de que ele estava em nome do Senhor Deus dos exércitos. E aqui Sansão achava que tudo isso era fruto de um ritual de deixar o cabelo crescer. Para Sansão, a força vinha dele mesmo. Desde que ele mantivesse o cabelo comprido. Não importa se ele já tinha quebrado os dois outros votos, mas enquanto o cabelo estivesse comprido, em outras palavras, enquanto eu estiver indo na igreja, tudo bem. Enquanto eu manter meu nome no hall de membros, tudo bem. Você consegue ver a história de Sansão repetida incontáveis vezes na vida da maioria dos crentes? E a tristeza no caso de Sansão é que a força dele foi embora, Deus o abandona, e lamentavelmente ele nem se dava conta. Sabe por quê? Porque para ele não fazia diferença se ele tinha ou não Deus. Só fazia diferença no momento em que ele recebia todo o poder que ele precisava para sair vingando os desejos dele, ou fazendo acontecer a vontade dele. E nessa manhã eu estou aqui para te dizer: não seja você um Sansão, que já quebrou todos os seus votos com Deus, mas acha que porque frequenta a igreja, de vez em quando dá um dízimo, participa de um programa especial, faz parte de uma determinada comissão, você acha que Deus é com você, até o dia em que você mais precisar dele, e você vai se dar conta: o Senhor já se foi há muito tempo e eu não sabia disso. Ficou uma cicatriz profunda na vida de Sansão. A gente viu o futuro promissor, a gente viu o caminho pervertido. Veja comigo agora a cicatriz profunda. Gente, nem é preciso dizer o quanto que aquele garotão fez os pais dele sofrer, os familiares dele sofrer. Imagina Manoá e a mãe de Sansão assistindo tudo aquilo, vendo o filho fazer tudo o que eles disseram para ele não fazer. E também a gente não precisa destacar como Sansão viveu uma vida turbulenta, cheia de intriga, desavença, perseguição, tudo fruto da carnalidade, da violência. Mas o mais triste é que Sansão foi vivendo de tal forma que ele se entrega de mão beijada para os inimigos dele. Como muitos que escolhem o caminho do pecado. Olha o capítulo 16, verso 18. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Ele ainda fez tranças, 7, porque, né, 7 é o número da sorte. Desse modo, começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram os olhos dele. Meu pai. Agora, olha aqui para mim. Qual foi a primeira coisa que a Bíblia falou sobre ele quando ele deixou a casa dele? Ele viu uma mulher. Deus está começando a tratar desse homem. Deus cega esse homem para dizer assim: Sansão, você viveu cego a sua juventude inteira e não sabia disso. Eu vou cegar você para você perceber que você sempre foi cego. Levaram ele para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Deus de novo: Sansão, eu vou te fazer escravo, para você perceber que você nunca foi um homem livre. Você acha que era livre e acha que sempre fez o que queria porque era livre, mas você sempre foi escravo, escravo do seu pecado. Você sempre andou em círculo, do jeito que eu estou te fazendo andar agora, moendo cereal. Você sempre voltava para os mesmos pecados. Você sempre agia com a mesma inconsequência. Você sempre foi escravo do pecado e se achava livre. Sansão, acorde! Você foi cego e escravo. Agora pula lá para o verso 23, do mesmo capítulo 16. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu deus Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura já estavam muito bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre as 2 colunas que sustentavam o templo. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão. Gente, é irônico, o homem que sempre andou por onde quis e achava que fazia o que queria, está agora cego, escravo, dependente de alguém. E o que é pior, é motivo de chacota de todo mundo. Crente, olha aqui para mim, quando você se diz crente e vive uma vida de maldade lá fora, você está sendo igualzinho Sansão, você é motivo de escárnio. E não só você, todos os demais crentes, porque o mundo olha e diz: olha lá Sansão, olha lá o crentão, olha como é que ele vive. É humilhante. Aí ele diz para esse menino: ponha minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo, quero me apoiar nelas. O templo estava lotado, todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Qual é a cicatriz na vida de Sansão? O escárnio do inimigo era a marca da vida dele, nesse ponto da vida dele. Sansão viveu e morreu cego. Aí vem a chance de Deus. A chance de Deus, uma chance proporcionada. Esse teria sido o fim de Sansão se não fosse a graça de Deus. Mas o texto bíblico é tão lindo que nos mostra que Deus sempre dá segundas chances, ou chances de recomeço para o seu povo. Olha o capítulo 16, verso 21. Os filisteus capturaram, furaram seus olhos, levaram para Gaza, onde prenderam com duas correntes de bronze, obrigaram ele a moer o cereal na prisão. Verso 22. Não demorou muito, porém, e seu cabelo começou a crescer de novo. É como se Deus estivesse dizendo: Sansão começou a refletir e a reviver o que significa ser um nazireu. Sansão caiu em si. E na medida em que o cabelo dele crescia de novo, crescia também a oportunidade de quebrantamento, de recomeço. Porque Deus sempre ouve o clamor de um coração quebrantado. E aí o que ele faz, no verso 27, diz que o templo estava lotado. Capítulo 16, 27, os governantes todos lá, e o verso 28 diz que Sansão ora e diz: Soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Ele clama, é a única vez, é a primeira vez que ele ora: lembra de mim, por favor, ó Deus, fortalece-me só mais esta vez. Nenhuma das outras vezes ele pediu, o Espírito de Deus simplesmente vinha, porque esse era o compromisso de Deus. Deus permanece fiel, mesmo quando a gente é infiel, não é isso que diz a Bíblia? Sansão estava sendo infiel, mas Deus cumpria a parte dele do voto. Mas agora não, a coisa é diferente. Sansão está orando, Sansão está clamando, e permite que com um só golpe eu vingue dos filisteus pela perda dos meus olhos. Então Sansão, e aqui ainda existe uma mistura de fé e raiva, porque ele quer vingar os olhos dele. Então Sansão se apoiou nas duas colunas que sustentavam o templo, empurrou com as duas mãos: que eu morra com os filisteus. O templo desabou sobre os governantes, sobre todos do povo, e Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Gente, Deus é gracioso, pois Ele nos dá, além de chance de nos salvar, Deus também nos dá a oportunidade de nos usar, apesar ou através dos nossos fracassos. Agora, uma coisa que você não pode esquecer quando você olha para a vida de Sansão, jovem que me ouve, preste bem atenção. Você pode até viver como Sansão. E no fim, Deus pode até te perdoar se você clamar por perdão. Mas nunca se esqueça de que as cicatrizes ficam. Sansão morreu cego. Sansão morreu de uma forma humilhante. Sansão morreu aos gritos do escárnio dos filisteus. O pecado escraviza. Deus perdoa, mas nem sempre Ele apaga as cicatrizes. Existe uma história narrada por Jamie Kemp. Ele conta sobre como o Esquimó é aquele habitante do entorno do Círculo Polar Ártico. Como é que ele caça e como é que ele mata o lobo? Eu já falei disso aqui, ele pega uma faca muito afiada e vai congelando sangue nessa faca de dois gumes. Quando ela vira um picolé, ele finca lá na neve. O lobo vem atraído pelo cheiro, e lambe, e lambe, e de repente já não é mais o sangue congelado. O lobo está lambendo o próprio sangue, porque a faca já cortou a língua e a garganta dele. E ali ele drena todo o seu sangue, ele morre sem sangue. No dia seguinte, o único trabalho do esquimó é apanhar aquele corpo inerte, morto. O pecado faz assim. Então deixe-me fazer algumas pinceladas rapidinhas para a gente concluir. Lições práticas. Primeiro, não desperdice o privilégio de você ter nascido num lar cristão. Não desperdice o privilégio de você ter recebido uma educação cristã, seja dos seus pais, seja da sua igreja. Não jogue fora a oportunidade de abençoar a vida dos outros através da sua vida consagrada. E fique atento às suas fraquezas. Lute contra elas. Porque o inimigo sabe mais das suas fraquezas do que você. O inimigo sabia qual eram as fraquezas de Sansão, virava e mexia, tinha uma mulher na frente dele. E se você fracassou, tem vivido na pior, faça como Sansão, clame pela graça de Deus. Sansão foi lembrado como homem de fé, foi isso que a gente leu em Hebreus 11. Homem de fé, porque na hora da angústia clamou pelo socorro de Deus. Homem de fé, porque pela fé ele aprendeu a tirar força da sua fraqueza. Só que foi preciso Deus cegá-lo para ele descobrir que ele era cego. Foi preciso Deus torná-lo escravo para ele ver que ele sempre foi escravo do pecado. Foi preciso Deus abandoná-lo lá, entregue ao serviço dos filisteus, para Sansão descobrir que Deus está sempre perto daqueles que o invocam. Foi preciso Sansão morrer para ele entender que a vida vale a pena. Você consegue ver o evangelho na vida de Sansão? Cego, escravo, sozinho, até ele dizer: Senhor, eu fui cego, mas eu quero ver. Senhor, eu fui escravo, mas eu quero ser livre. Senhor, eu estou só, mas o Senhor me ouve. Senhor, eu morro para mim mesmo, para poder ganhar a vida. Foi isso que Jesus ensinou. O garotão Sansão, o filho pródigo que deixou a casa do pai Manoá, aquele que o pecado quase tragou, no dia em que ele caiu em si, no dia em que ele disse: Pai, com os olhos da fé, mesmo cego fisicamente, no dia em que ele clamou: Pai, ele viu Deus de braços abertos, recebendo ele e devolvendo a ele a força. Da fraqueza ele arrancou força. Então hoje cedo eu te digo: volte para a casa do pai. Não faça como Sansão. Você não enxerga a vida se você é dominado pelo pecado, você é cego. Você não é livre se você acha que tem poder para fazer suas escolhas e usa esse poder para escolher o caminho de morte. Isso é escravidão, isso não é liberdade. Hoje cedo, a mensagem do Evangelho para nós é essa. Faça como o hino que a gente canta. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas ali, pela fé, meus olhos foram abertos. E agora eu vejo que o Senhor tem poder para salvar um pobre pecador. Essa é a mensagem. Essa é a vida de Sansão. Essa é a sua, é a minha vida, é a nossa história. Deixe Deus hoje curar você da sua cegueira, libertar você da sua escravidão, tornar você um homem ou uma mulher forte, para fazer mais para Deus na sua morte do que durante o tempo que você achava que tinha vida. Morra para si mesmo nesta manhã, porque o que você vai conseguir fazer na virilidade, na força dessa vida sem Deus, é nada, é trágico. O garotão que o pecado quase tragou nos ensina que o que essa vida faz conosco é nos cegar, nos escravizar, nos abandonar a nós mesmos e ficar de longe escarnecendo da gente. Até que você volta-se para Deus em Cristo e diz: perdão, dá-me a graça só essa vez, salve a minha vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você. E pode ser que você tenha negócios a tratar com Deus agora. E pode ser que você seja esse garotão, essa garotona, que já abandonou a Deus em todas as coisas, mas nutre ainda a ilusão de que vir à igreja é o bastante. Livre-se disso agora e diga: Senhor, me perdoe. Dê a mim o que eu nunca tive, visão espiritual. Dê a mim o que eu nunca tive, liberdade espiritual. Dê a mim o que eu nunca tive, força para vencer a fraqueza do pecado. Todos nós temos aquelas fraquezas que nos afastam de Deus, mas Sansão nos ensina que é possível tirar força dessa fraqueza, se você entregar sua vida a Jesus Cristo. Então faça de forma simples agora, e no seu coração, a seguinte oração: Deus, em nome de Jesus, me liberte do pecado. Ó Deus, em nome de Jesus, abra olhos nessa manhã. Em nome de Jesus, quebre correntes nessa manhã. Que o Senhor esteja trazendo agora a memória de cada um de nós aqui, os pecados que devem ser confessados. Confesse-os agora aí no seu coração. Dê nomes. Deus, me livre disso, eu não consigo. Deus, me livre daquilo, eu não tenho conseguido. Ó Deus, em nome de Jesus, faça um milagre nessa manhã. E que possamos viver a vida na força do teu poder. O Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, aos que creem no teu nome. Que possamos agora, que o Senhor possa nos dar mais e mais fé, plantar fé, salvar vidas nessa manhã. É no nome de Jesus que oramos. Amém.